K760. Era uma noite normal na casa de Alterne Meia Culpa. No dia 16 de abril de 1997, pelas 4 da manhã, ainda estavam na boate em Amarante 33 pessoas, entre clientes e funcionários. Acontecia frequentemente ficarem depois da hora de fecho. E o grupo de encapuzados que irrompeu pelo espaço sabia bem disso.
Invadiram o espaço, fecharam as portas sob ameaça de armas de fogo, não deixaram sair ninguém e regaram o espaço com gasolina. Uma meia-culpa incendiou-se rapidamente. 13 pessoas morreram.
Foi considerado um crime bárbaro pelo coletivo de juízes que julgou o caso. Uma matança de seres humanos que não tem paralelo em tempos de paz.
O mandante do crime foi José Queiroz, proprietário de uma boate concorrente, o Diamante Negro, um espaço com 20 anos que sofreu com o aparecimento do Meia Culpa. Queiroz planeou o atentado por ambição. O empresário da noite tinha um excelente nível de vida e os lucros começaram a cair. Mal teve concorrência.
E por isso só viu uma saída, acabar com o Meia Culpa, queimá-lo e destruí-lo de tal forma que fosse difícil reerguer esse espaço. Mas fê-lo de forma a criar medo nos clientes para que voltassem ao Diamante Negro.
Foi então que começou a arquitetar o plano. Falou com um cliente da casa, chamado Arthur Jorge, e explicou-lhe como queria incendiar o espaço e que o ataque deveria ser feito pelas 4 da manhã para que ainda houvesse pessoas no local.
Conta o Correio da Manhã que Arthur Jorge precisou de mais pessoas para fazer o crime e contactou um amigo que, por sua vez, arranjou outros. Ao todo, eram 4 os homens que irromperam pelo bar e aterrorizaram os clientes e mulheres que ainda lá se encontravam.
Pela meia-noite, reuniram-se em casa de um deles, acertaram os pormenores. Cada um tinha uma tarefa. Era preciso manietar o porteiro, controlar as vítimas e, por fim, espalhar a gasolina que levavam.
Os 3 homens com a cara tapada entraram no meia-culpa aos gritos e de armas na mão. O Observador recorda, num especial publicado quando o crime fez 20 anos, que as vítimas foram empurradas até ao canto oposto à entrada principal. Ali até existia uma saída de emergência, mas estava tapada por sofás e um espelho e por fora tinha sido chapeada. Não havia escapatória possível.
Era a altura de despejar a gasolina. Um dos homens pegou num bidão que trazia consigo e começou a atirá-lo para o meio do chão e dos sofás.
É fácil de perceber que todo o espaço estava cheio de materiais altamente inflamáveis. Rapidamente começaram a libertar fumo e as pessoas a tentar fugir pisaram quem seguia à frente. Intoxicados pelos gases libertados, sem perceber onde era a saída, o desfecho só podia ser trágico. Para cúmulo, a porta de emergência estava chapeada por fora e a saída fazia-se apenas por um corredor.
A gasolina foi atirada, atingiu algumas pessoas e quando o fogo foi ateado, essas sofreram instantaneamente queimaduras.
Nessa altura, quando o caos já estava instalado, os criminosos fugiram do local. Tarde demais para 13 pessoas que, ao tentar escapar ao fogo, acabaram por morrer.
Foi a GNR que avisou os bombeiros voluntários de Amarante, que chegaram pelas 4h20 da manhã. O espaço estava completamente destruído e o fogo foi extinto. A polícia judiciária chegou pouco depois. Era um crime hediondo e as capas dos jornais falavam em massacre. Rapidamente foram alocados mais agentes do que o habitual. O caso não tinha nada de habitual e era necessário encontrar os culpados. Muitos órgãos de comunicação social começaram a especular. Uma das vítimas foi dada como suspeita quando estava a recuperar de queimaduras no hospital. Nos dias seguintes surgiram muitas teorias, mas a linha de investigação correu como era suposto e em menos de 2 semanas foram identificados os culpados.
Todos foram condenados a 25 anos de prisão, o cúmulo jurídico, ou seja, a pena máxima de prisão permitida em Portugal, tanto os autores materiais como o mandante José Queiroz. Em maio de 2017, 20 anos depois, o tribunal concedeu-lhe liberdade condicional. Acabou na miséria a arrumar carros e morreu 2 anos depois.
Esta história tem sempre um certo fascínio, não é? Dramático.
Esta história é absolutamente incrível.
É incrível
não acontecer em Portugal.
Não conhecia este final da história de José Queiroz? A liberdade condicional, a miséria, arrumador de carros e a morte 2 anos depois, que é em 2019, então.
Sim. Só,
não conhecia este pormenor da história do meia-culpa, mas sim, fez correr muita, muita tinta.
E lembro-me das manchetes dos jornais. Massacre. Lembro-me perfeitamente dessa manchete do jornal, que era a manchete do jornal público.
Mas também esta questão de às vezes, a realidade bate a ficção. De chamar meia-culpa e a outra chamar-se diamante negro.
Mas e os nomes deste tipo de estabelecimentos
comerciais? De diversão noturna.
De diversão noturna tem que primar pela criatividade.
É verdade.
O meia-culpa eu acho que é genial.
É, sim, senhor.
É, sem dúvida. E como sempre, partimos então do ano deste K760 de hoje para perceber o que é que de mais significativo aconteceu, neste caso, em 1997 na cultura pop, e poderíamos falar em pop, corn. No cinema, 1997 tem um vencedor que afunda toda a concorrência. Titanic faturou mais de 1.800 milhões de dólares, deixou a larga distância o segundo filme mais visto desse ano. Jurassic Park Lost World, o segundo deste franchising dos dinossauros, e ainda Man in Black em terceiro, que já revelava o jeito de Will Smith para a bufetada, mas neste caso em Aliens, não é? Mas também de 1997, eu sei que o Bruno Vieira Amaral vai chegar lá. Tem Michelle Yeoh, tem Terry Hatcher e tinha uma música de Sheryl Crow que tocava assim.
Tomorrow Never Dies.
Tem piada porque o Nelson não falou do Pierce Brosnan.
Foi de propósito. Foi de propósito.
Foi para dificultar, espera.
Eu estava a ver que chegava aqui a parte do refrão em que ela diz Tomorrow Never Dies, mas o Bruno não aguentou. Ele disse, é o Tomorrow Never Dies, eu sei, é um 007.
Não, porque eu estava a olhar aqui para os nomes e não estava... O que é isto?
A Michelle Yeoh, que agora está num filme que tem sido muito comentado.
Sim, dizem também que é muito bom. Tudo em todo lado ao mesmo tempo. Acho que
É verdade. Bem, Pierce Brosnan aqui com Tomorrow Never Dies, o 007. De 1997.
E vamos a outros fenómenos dignos de registo em 97.
Prepare-se então.
E alguns parecem, não sei se parecem incompreensíveis, acho que sim. Um deles foi este.
E temos um fã da banda aqui em estúdio.
Desta música, claro.
Chumbawamba. Chumbawamba é assim que se diz, acho que nem eu sabia.
Não sei, Chumbawamba?
Chumbawamba.
E a seguir, tu. Não faço ideia.
Thumping.
Ok. Eu nunca me preocupei, aliás, eu acho que já me lembrava do nome da banda e do título da música.
Ora bem, isto chegou a tema número 1 em vários países. Mas não em Inglaterra, de onde são naturais, onde ficou pelo número 2. Se calhar isso já diz alguma coisa.
E ainda bem, se calhar. E não chegou só chegou número 6 nos Estados Unidos.
Ah,
algum juízo também do outro lado do Atlântico. Mas aqui na Europa, meu amigo, Itália, Alemanha, isto foi tudo número 1.
Foi.
Muito bem.
Incompreensível, mas há outros fenómenos inexplicáveis em 1997. Querem saber quais?
Sim.
Então tomem lá este. Já tínhamos tido um grande sucesso uns anos antes com uma canção de nome dos Crash Test Dummies, e como se já não bastasse, eis que em 1997 três garotos muito loiros a cheirar a detergente da roupa chegam a todo o mundo com um bop. Os Hanson são três irmãos que não foram selecionados para fazerem parte do Skelly Family.
Mas podiam.
Podiam perfeitamente. E acabaram a lançar uma banda sozinhos. Esta última parte pode não ser bem verdade. Mas 1997 não fica por aqui em fenómenos musicais. E este chega de onde? Da Dinamarca. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. Come on, Barbie, let's go.
Let's go party. Ah, tínhamos que esperar pelo menos até esta parte em que o senhor diz
Barbie Girl. É uma canção do género Bubblegum Dance.
Não sabia que existia, descobri hoje.
Mas é uma belíssima expressão, que chegou a dar polémica judicial num processo que envolveu a fabricante de brinquedos, a Mattel, e a editora MCA Records. Nada como uma boa polémica para vender que nem pãozinhos quentes.
Entretanto, né? Mas isto não era dos Aqua? Eles chamavam Aqua, não é?
É dos Aqua, exatamente. Aqua. Sim. Faltava aqui essa referência. Obrigado, Bruno.
Isto soava uma Wigfield.
Sim, o Saturday Night. Podia ser.
Assim. Eu acho que ela também era dinamarquesa.
Acho que sim. De 97 também há um sucesso desse género tipo Saturday Night, que é o Free From Desire, da Gala. Era uma espécie de concorrente da Wigfield.
Só ouvindo.
Sim. Há um hino de futebol de uma claque que usa a letra do Free From Desire. Só para dizer que esse processo entre a Mattel e a MCA Records não deu em nada. Foi sempre chutado para canto em tribunais.
Não é nada abonatória para a Barbie, não é?
Pois, aliás, esta música poderia existir em 2022. Estranha. Há umas partes da letra que são um bocadinho estranhas. É um bocado estranha aquela música. Mas bem, era 1987 e o mundo estava perdido nessa altura. Por cá, um dos discos mais vendidos em 1997, olhem, foi lançado em 1996, só que vendeu tanto que durante o próximo ano tornou-se um dos mais vendidos. É dos Rio Grande, era um super grupo, não é? Com malta como Rui Veloso, o Tinho, João Gil, Jorge Palma, Vitorino e João Monge. Fartaram-se de tocar na rádio, principalmente com esta postal dos Correios. E quem nunca cantarolou isto, que atire a primeira pedra. Aí está.
Querida mãe, querido pai, então que tal? Nós andamos do jeito que Deus quer. Entre os dias que passam menos mal, lá vem um que nos dá mais que fazer.
Mas falemos de coisas bem melhores. A Laurinda faz vestidos por medida. O rapaz estuda nos computadores. Dizem que é um emprego com saída.
Cá chegou direitinho a encomenda, pelo expresso que parou na Piedade. Pão de trigo e linguiça para a merenda. Sempre dá para enganar a saudade.
Já não tenho mais assunto para escrever. Cumprimentos ao nosso pessoal. Um abraço deste que tanto vos quer. Sou capaz de ir aí pelo Natal. Um abraço deste que tanto vos quer. Sou capaz de ir aí pelo Natal. Um abraço deste que tanto vos quer.
Cassete 60.